Alguns conceitos importantes sobre Hanukkah. Nós, quando agradecemos a Deus na tefilá, nós falamos uma tefilá especial em Hanukkah. Como se chama essa tefilá? Basicamente, genericamente?
Alanissim.
Nós falamos tanto essa tefilá onde? Tanto na Amidá, quanto no Birkat Amazon. E ambos, numa parte da específica. Qual parte? Na parte de agradecimento e reconhecimento. É um jeito que no modim, no nodé. Certo? O mesmo conceito, do daya. Então, naquela tefilá, naquela oração de agradecimento que nós falamos em Hanukkah, no Lanissim, está descrito lá justamente qual era toda a filosofia, todo o objetivo, toda a intenção que tinham os gregos. Como está escrito, Lashkihan Torah Teja, fazê-los esquecer a tua Torá, não a Torá, a tua Torá, o Leavirá Mechuker Retzoneja, e fazê-los transgredir as tuas as leis da tua vontade, ou seja, as leis que Hashem deu por sua vontade. Já nós podemos fazer um ato cultural, histórico. Não pode ter o espírito que isto é a vontade de Hashem. O ênfase é sobre tua Torá e sobre os dogmas de tua vontade, as tuas leis. Então, o que significa? Podiam estudar a Torá como uma sabedoria, eventualmente, como cultura, algo simplesmente histórico, talvez, inclusive. Mas, o que atrapalhava para os gregos não era isso. Atrapalhava para os gregos era o espírito. Era que não é a Torá, é a Torá de Deus. Como a gente fala, a Torá tem no Akedushá, a nossa sagrada Torá. Se a Torá é um livro que está na prateleira, é uma coisa. Se é um rolo que está escrito do jeito que Deus quer, com toda espiritualidade, é isso que atrapalhava para os gregos. Atrapalhava para eles simplesmente que os Yehudim vinham a Torá e como Torá de Hashem, e se ligavam com ela como a Kedushá, como a santidade, se anulando para ela também o cumprimento das mitzvot. O que atrapalhava para os gregos era simplesmente os dogmas de, os teus dogmas, os dogmas de Hashem. O que significa os dogmas? O que é um dogma?
Aquilo que não é discutível. Que é...
Acreditar piamente nisso.
Exatamente, é uma expressão de fé plena e pura. Por quê? Você faz não porque você entende, não faz, faz não porque você concorda, você faz não porque você aceita, entre aspas. Você faz porque você é submisso. Literalmente você se submete, porque não tem lógica nenhuma, é um dogma. E como tal, você cumpre por essa razão. Então, isto atrapalhava eles. Era simplesmente aquelas mitzvot ilógicas, aquelas mitzvot que transcendem a lógica. Eles concordaram com as mitzvot que detrás delas tem algum tipo de lógica. Algo intelectual, algo cultural, eles concordaram. Mas não podiam aceitar, em hipótese alguma, o cumprimento das mitzvot que a gente faz subjugando a Deus. Anulando-se a si próprio. Isso eles não conseguiam. Hoje em dia não muda muito. Hoje em dia tem gente que diz, ah, eu não consigo entender. Ah, me explica que aí eu vou fazer. Toda a questão é fazer porque Deus mandou, não porque eu entendo. Logicamente, quando eu entendo, posso fazer melhor. Posso fazer com mais intensidade. Mas não é a motivação para fazer. A motivação real e verdadeira qual é? Cumprir com a vontade de Deus. Ponto. Para melhor cumprir com a vontade de Deus, às vezes preciso entender. Preciso saber. E aí posso melhor cumprir com a vontade de Hashem. Mas essa é toda a motivação que tem por trás. Isso por si só já é uma grande mensagem de Hanukkah. Que a gente tem que parar um pouquinho, analisar e pensar. Tá claro? Justo no Shiur estava explicando que a grande diferença, entre aspas, entre Purim e Hanukkah, que em Purim eles estavam indo contra os judeus. Certo? in Hanukkah stava andando contro il giudaismo. La differenza su Dio. E non querían matar los judíos. No perseguieron a los judíos físicamente. Los perseguieron espiritualmente. Asimilación. Creo que nos falamos otro día. O principal, el comen junto. Solo precisa ser kasher. ¿Qué es kasher? Acabamos de hablar. Kasher es un dogma. Você faz porque Dios mandó. Esto ellos no concordaban. Para não atrapalhar o chunto, o pastrami, não. Para eles atrapalhar o kasher. Então, esta filosofia, este conceito, é o que muda toda a questão aqui. Está claro? Mais um conceito importante em Hanukkah. Nós vemos em Hanukkah que a comemoração foi através do quê? Do azeite. A gente acende a menorá, a Hanukkah, perdão, em lembrança do acendimento da menorá, que era feito com azeite. Lembramos o milagre de ter achado o pote de azeite, por si só já foi um milagre, que sobrou um intacto. E que esse azeite eles acenderam e aí aconteceu um milagre, que durou 8 dias. Então na prática nós vemos o que estava acontecendo. Toda a briga, toda a perseguição, e toda a luta dos Hashmonaim contra os gregos era em torno do azeite. O azeite representa o povo de Israel. Nós vemos no azeite algumas características diferentes e até opostas. O azeite que representa? O azeite representa a humildade. Por quê? Porque ele não te dá o azeite, a azeitona não te dá a gota de azeite, sino através de que você oprime ela. Você tem que tirar dela. Ela não quer. Ela não está dando, não está aqui aparecendo. Você vê uma azeitona, aparentemente ela não tem nada. Não sei se vocês viram como é uma azeitona, como chama, fresca, não é? A natural, na árvore. Ela é seco, dura. Seco. É duro, seco. De repente você vai, moe ele, aperta bem, espreme, isso. Conseguiu tirar uma gota. Ou seja, ela aparentemente não tem nada para dar. Ela é uma pedrinha, parece. O azeite representa a humildade, como vemos. Por outro lado, o azeite também representa a união e a ligação. Por quê? Uma vez que ele deixa a marca em todo lugar. Onde você passa com azeite...
Fica
uma marca. Se você mexer em algo gorduroso, algo de azeite, onde você vai mexer, em todo lugar vai deixar uma marca. Indelével. O que significa isto? O azeite, ele se une com todos. Não é algo que você pode separar. Ele deixou marcas, ele penetrou em todo lugar. Ele se conecta com tudo. Então essa é a segunda característica. Por outro lado também, o azeite tem que a característica de não se juntar, se manter separado.
Não mistura.
Ele não se mistura com outros líquidos, não se dilui. Ele simplesmente sempre se mantém, como nós vemos, não somente se mantém separado, senão ele boia. Assim também diz nosso sábio, tem que se comportar um yodi. O yodi tem que aprender aqui uma lição. Primeiro que nada, ele deve partir de um princípio de quê? De anulação, de humildade. Ah, eu sou povo escolhido. Ser povo escolhido não significa então que agora foi escolhido para ficar na beira da praia tomando água de coco na sombra. Eu fui escolhido então para algo um pouco mais importante que me escolheu. Então simplesmente temos este lado. A pessoa tem que ter humildade, tem que se anular para poder aceitar e receber sobre si o jugo divino. Quando ele encontra um outro yudi, ele ainda, que ainda não tem essa característica, ele deve simplesmente deixar marca, como azeite. Falamos, se une e deixa marca. Ele penetra, se une com o outro. Exaltar o que temos em comum. e eventualmente transmitir algo do que nós temos, que faz uma, que deixa uma marca nele. Uma outra questão, quando encontramos alguém, não somente deixar uma marca nele através do amor ao próximo, como vemos, contudo também não podemos nos misturar com conceitos, filosofias, etc., que você tem a obrigação de iluminá-los. Eu tenho que iluminar o mundo, e não o mundo me influenciar a mim. Quando estou iluminando o mundo, o que estou fazendo? Estou tirando do mundo essa escuridão. Então não posso me deixar fazer pensar e chegar a pensar que nem os padrões e os valores da sociedade lá fora. Ao contrário, eu tenho que iluminar lá fora. Faz parte da minha verdadeira missão, do meu objetivo, daquilo para o qual fui escolhido. E esse é o conceito de que, contudo, ele fica apoiando. Não somente não se mistura com o mundo lá fora, senão eu fico por cima. O que significa por cima? Eu que estou ensinando o mundo e não o mundo que está me ensinando. Eu que dito para o mundo os valores de moral, ética e como chama? E o que é certo e errado. E não o mundo que vai me dizer. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, não é argumento. Como falamos antes, daquele outro assunto, que dois erros não fazem um acerto. Ah, mas ele errou, então eu também. Não justifica nada. Só que você desceu de nível. Nivelou por baixo.
Misturou.
Não ficou boiando. Já não ficou por cima. E finalmente, chega no nível de sobressair, de se destacar. Mas não um nível de se sobressair com orgulho, vaidade, por meus méritos, meu valor. Sino ao contrário, por quê? Eu estou representando... Exatamente. Eu estou representando a Shem. E esta missão, na verdade, nos torna alguém especial. Somos emissários de Deus, somos seus representantes. Quando Goi te vê, puxa, um do povo escolhido. Temos essa obrigação. Portanto, devemos ter a força, o vigor de ficarmos firmes frente a tudo aquilo que pode ser obstáculo, adversidade e oposição. Aquilo que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aquilo que está se opondo, devemos nos manter firmes. Porque nossa missão é nos influenciar e não sermos influenciados. Não é tão fácil esse conceito de influenciar e não ser influenciado. Sobre isso tem um...
É muito difícil.
Sobre isso tem um princípio na Halachá. Se aprende nas leis de Kasher, o Talmud traz, em relação ao salgado da carne. Como se extrai? Porque a Torá tem uma proibição de consumir sangue. Como se extrai o sangue da carne? Você tem que lavar a carne primeiro, etc. E depois coloca sal grosso. E o sal tem a característica de sugar o sangue para fora. Ah, mas na hora que está saindo o sangue, porque já que estão os poros abertos, etc., o sangue não volta a entrar. Uma pergunta que se faz no Talmud ainda. Tratado de Julinho.
Não, é por um processo físico. Osmose.
Qual processo físico?
Osmose. Que você vai para um lado concentrado, um lado menos concentrado, um lado mais concentrado.
Mas o
sal salgado, ele puxa...
Ok, mas o sal se encheu de sangue, o primeiro sangue que saiu, e aí ele, talvez outro sangue vai entrar dentro, não vai conseguir sair, volta a entrar dentro da carne, se os poros estavam abertos.
Sim, mas é por esse mesmo motivo, Fabinho.
Não. Tem um princípio que diz, muito interessante. Enquanto ele está ocupado em expelir, não consegue absorver. Em português nós temos uma frase muito semelhante em conteúdo. Não dá para chupar cana e assobiar. O que significa chupar cana e assobiar?
Fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Não. Não é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fazer dois opostos ao mesmo tempo. Quando você chupa, você está absorvendo. Quando você assobia, você está expelindo.
Certo.
Você está exalando. Se não pode, ou você, para chupar, você está tá aspirando, e o outro está exalando. Ou exalo, ou aspiro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo.
Certo.
Certo? Então, esse é o conceito, hoje, em português temos essa frase que vem de encontro com esse princípio no tal mundo. A gente simplesmente, se eu estou no mundo, numa posição de que eu estou iluminando, eu tenho a luz da Hanukkah, etc e tal, aquela luz de fora não entra. Eu que estou irradiando luz para fora. A luz de fora não pode entrar dentro. Quando eu estou irradiando para fora a luz,
então, eu já tenho... Está sempre no processo de
exato. Oh, bravo. Bravo. Na prática, nós falamos, não é fácil. Não é fácil. Uma dica. Seja você, sempre você tentando de... E não de absorver. Só no princípio básico na lei judaica.
Que está sempre na ação. Se parou a ação, aí está... Pode acontecer o oposto.
Vamos dizer, parou de pedalar, cai. Diz assim, que nem diz o ditado, se está pedalando muito fácil... É prova que você está indecida. Já. Na prática, a gente tem que parar às vezes, parar e pensar e analisar.
Está fácil, né?
Se está fácil demais, é que está indecida. Só uma...
profundo.
Mas o conceito aqui... Quando eu estou irradiando, não estou absorvendo. Quando estou dando, não estou recebendo.
Uhum.
É simples. Então, tem que se focar em dar. Automaticamente você não recebe. Você está expelindo, você não absorve. Então, se você está constantemente... Se, a gente em português fala transpirar. O que é transpirar?
Dentro para fora.
Está saindo... Se você está transpirando, então você não absorve. De fato, quando a pessoa vai na sauna, o costume qual que é? Depois de sair da sauna, que está com todos os poros abertos, etc.
Tomar água ou...
Tomar um banho gelado para fechar os poros. Porque senão você absorve tudo. Abriu os poros, agora do mesmo jeito que sai, pode entrar. Então tem que evitar que entre. Vamos lá. Ascendimento...
Tem que estudar muito.
Como?
Tem que estudar muito. Tem que conhecer muito.
Bom, por isso que você está vendo, a gente está tendo... A gente está já, quanto, terceiro ou quarto shiur, estamos estudando sobre coisas de Hanukkah e continuando a aprender sobre Hanukkah, lições importantes. Isso que estamos pegando um top.
Cada hora é uma coisinha, cada hora é uma...
Baruch Hashem. Basicamente, a mitzvah de ascendimento da Hanukkah nos traz três lições importantes. Primeiro, que ascendemos a Hanukkah quando no pôr do sol, certo? Então, justamente, quando no entorno está ficando escuro, a gente não tem mitzvah de iluminar o que está claro. A mitzvah de iluminar o quê? A escuridão. Então, na prática, aí que acendemos as velas. Um Yehudi não precisa se... E nos dá uma lição, não precisa se... Como chama? E, apavorar pela escuridão, pelas dificuldades, pelas adversidades. Simplesmente, mesmo que, obviamente, nós vimos essa escuridão espiritual que tem no mundo. Ah, o mundo está muito ruim, a situação não presta. Isso não pode te abalar. Bem pelo contrário. Por quê? A regra diz, um pouquinho de luz dissipa muita escuridão. Então você vai dizer, então Hanukkah que seja todo ano. Um pouquinho. 8 dias no ano dá suficiente para o ano inteiro. Então nós devemos saber que essa mensagem, um pouquinho de luz, um pouquinho de Torah e Mitzvot, ele afasta muito da escuridão. Então, quanto mais ainda, quando tem muito. Segundo, se costuma colocar a Hanukkah onde? Se posiciona? Diz Alahá, Petach Beitom Mibachutz. Da porta para fora, iluminando a rua também. Que significa, não devemos contentar, não podemos nos contentar com o fato que dentro de casa está claro. Por quê? Porque eu não estou morando numa ilha que não importa o que tem no entorno. Eu tenho uma obrigação importante de simplesmente tentar trazer esta luz, este calor da Torá das Mitzvot para fora. Que também na rua se sinta esta luz, seja perceptível. E se para alguém incomoda, é porque está fazendo efeito. Ele não quer ser lembrado da escuridão que ele vive. É uma característica. Uma pessoa que está no escuro, primeiro momento quando liga a luz, o que acontece?
Incomoda a luz.
A luz incomoda. Tudo bem. E no segundo momento, o que acontece quando ele se acostuma com a luz?
Agradável.
Não necessariamente. Pode ser que ele mande desligá-los. Por quê?
Está acostumado com a escuridão?
Vamos dizer que o cara não sabia no buraco que ele estava. Na hora que você liga a luz, ele percebe onde ele se encontra. Então, melhor desliga a luz. Eu não estou sabendo, faço de conta que não sei de nada e acabou. É simples. Enquanto você não sabe que você tem tzures, por exemplo, você é feliz. Na hora você descobre os tzures, então o que você melhor faz?
Esconde os tzures.
Acabou.
Põe a cabeça embaixo da terra.
Não, não precisa colocar a cabeça embaixo da terra. Só colocar o tapete em cima dos tzures. Acabou. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Evita. Algum dia vai estourar. Até lá.
Até lá, vamos aproveitar.
Esse é o segundo ensinamento. Terceiro. A mitzvah das velas de Hanukkah é justamente qual?
Iluminar.
Ir incrementando. Hanukkah tem uma característica. Eu tenho constantemente que incrementar. Tenho que aumentar, tenho que subir. A gente não pode se contentar hoje com o que foi feito ontem. O trabalho, o esforço, a atitude em difundir a Torá deve ser constantemente cada vez maior. Constantemente. De forma de incrementar. Cada vez trazer mais luz. E cada vez fazer mais e mais e mais. E aí que se reflete o verdadeiro sucesso no trabalho. Quando temos verdadeiro sucesso? Quando nós focamos literalmente em incrementar. Incansavelmente. Então vai crescendo e crescendo. Que nem uma bola de neve. Cada mês mais vai virando uma bola de neve no positivo. Então nós devemos simplesmente aproveitar Hanukkah para ter todas essas lições.